Boa noite. Eu quero registrar a presença dos atletas da melhor idade. Parabéns. Agradeço a presença de todos. Agradeço também vocês que nos acompanham pelos canais oficiais de comunicação da Câmara Municipal. Obrigado pela participação. Sobre a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores presentes.
Adilson Roveta.
Presente.
Armando Zanata, presente. Charles Geiger.
Presente.
Hugo Luiz.
Presente.
Nacir de Abelgrace.
Presente.
Nilton César Belmoque. Oswaldo Gúmaro.
Presente.
Serafino Simone. Sérgio Bianchi.
Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Informo, com fundamento no artigo 141 do Regimento Interno, que a ata da última sessão, realizada no dia 30 de agosto de 2023, ficou à disposição dos vereadores se encontre-se na pasta, pelo que não há necessidade de sua leitura. Coloco a ata em discussão. Em discussão a ata. Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abelgrace.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Solicito que seja procedido o expediente do dia.
Sessão plenária ordinária, dia 13 de setembro de 2023, às 18 horas. Oriundos do prefeito. Projeto de lei ordinária do Executivo número 27 de 2023. Dispõe sobre a alteração do anexo único da lei ordinária número 793 de 2022, objetivando nova adequação do piso salarial dos profissionais de enfermagem. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, colendo o plenário, submetemos à apreciação de vossa excelência e nobres pares o incluso projeto de lei ordinária número 27 de 2023, o qual dispõe sobre a alteração no anexo único da lei ordinária número 793 de 2022. A matéria tem como objetivo adequar o salário dos profissionais aos reajustes concedidos por intermédio de leis anteriormente aprovadas, bem como a adequação ao piso nacional dos profissionais de enfermagem. Ante ao exposto e considerando que o projeto se reveste de grande importância, submetemos o presente projeto de lei para análise, certo de que essa solicitação será atendida. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal.
Encaminha a Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Educação, Saúde, Assistência e Diversidade Sexual, Identidade de Gênero para análise e emissão de parecer.
Alfredo Chaves, 28 de agosto de 2023. Mensagem de justificativa ao projeto de lei ordinária número 28 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores. É com satisfação que estamos enviando a vossa excelência e dignos pares para a apreciação dessa egrégia Casa de Leis, o projeto de lei ordinária número 28 de 2023, que dispõe sobre extensão de denominação de rua no distrito de Matilde. O objetivo do projeto, do presente instrumento, é atender às necessidades dos munícipes que ali residem, passando a rua José Belão, que se inicia na avenida principal até a oficina de Paulo Fardim, e passa a ter início na avenida principal, se estendendo até a residência da senhora Jandira Meroto. Vale mencionar que, com a extensão da denominação da rua, os moradores passam a possuir inúmeros benefícios. Entre eles, podemos citar a entrega de mercadoria, de correspondências e afins, além de facilitar a localização geográfica. Essas são as razões da presente proposição. Antecipadamente, agradecemos a atenção de vossa excelência e dignos pares. Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Ordinária número 28 de 2023, que dispõe sobre extensão de denominação de rua no distrito de Matilde.
Quero agradecer a presença de Luzia, Lívia, sejam bem-vindas. Encaminha a Comissão de Justiça da Ação Final para análise e emissão de parecer.
oriundos de diversos. Resposta de requerimento. Ofício do Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAE, número 47 de 2023. Encaminha a resposta do requerimento número 16 de 2023, o qual requer do diretor do SAAE informações acerca das listagens de pagamento do período de 1 de dezembro de 2022 a 31 de maio de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, em atendimento ao ofício acima epigrafado de Lavra, Vossa Excelência, e para atendimento ao requerimento número 16 de 2023, venho através do presente apresentar as seguintes informações requeridas, conforme consta nos itens A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Por fim, é necessário informar que essa autarquia dispõe de apenas uma máquina de impressão, onde a mesma não suporta a digitalização de cópias de todos os processos solicitados, sem prejudicar o andamento dos serviços rotineiros do SAAE, oportunidade em que é colocado à disposição para atendimento ao ofício ora respondido de um servidor e dos respectivos processos para digitalização ou reprografia às expensas deste poder, em data a ser determinada por Vossa Excelência. Atenciosamente, Daniel Orlandi, diretor-geral do SAAE.
Informo que o documento está à disposição dos vereadores para análise e à disposição de todos interessados à secretaria no site da Câmara Municipal.
Presidente, uma parte, por favor. Já que o diretor do SAAE, o senhor Daniel, não respondeu o requerimento à altura dos meus pedidos, eu vou fazer um pedido a Vossa Excelência e requerer que ele venha aqui na Câmara para apertar os meus pedidos, né, que não foram feitos exatamente como eu pedi aqui no papel. Então eu vou querer que Vossa Excelência chame ele aqui para me fazer as perguntas que estão aqui, para que ele venha aqui pessoalmente.
Vereador Nascido, protocola que eu vou deferir o seu pedido.
Oriundo dos vereadores. Projeto de lei ordinária do Legislativo número 14, de autoria do vereador Narciso de Abreu Grassi, que dispõe sobre a transparência do Poder Executivo dos recursos do Fundo Municipal de Saúde no âmbito do município de Alfredo Chaves. Justificativa. Senhores membros do Legislativo, tenho a honra de submeter a elevada apreciação de Vossas Excelências o incluso projeto de lei que tem por objetivo conferir maior publicidade em relação ao emprego de recursos do Fundo Municipal de Saúde, criado pela Lei 682 de 91, que tem como objetivo dar condições financeiras e gerenciamento aos recursos destinados ao desenvolvimento das ações da saúde, coordenados ou executados pela Secretaria de Saúde. Ocorre que a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Saúde tem carecido de maior transparência pelo Executivo, de modo a possibilitar que a sociedade compreenda os percentuais aplicados e acompanhe, sem dúvidas, como os recursos têm sido utilizados. Cumpre ressaltar que a administração pública é pautada no artigo 37 da Constituição Federal, no qual estão contidos de forma expressa os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, sendo que, no caso em tela, pretende-se assegurar o cumprimento do princípio da publicidade conforme determina o texto constitucional. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte. O projeto de lei ora apresentado visa resguardar também o direito de acesso à informação prevista no inciso 33 do artigo 5º, no inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 37, no parágrafo 2º do artigo 216, todos da Constituição Federal. Salienta-se que o poder público tem o dever de garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e com linguagem de fácil compreensão, divulgando informações de interesse público, independente de solicitação, utilizando os meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas desta Casa de Leis para aprovar o presente projeto de lei, que tem como objetivo garantir a total execução dos princípios da administração pública. Sem mais para o momento, agradeço a colaboração de todos. Alfredo Chaves, 25 de agosto de 2023, vereador Narciso de Abreu Grassi.
Encaminha Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Educação, Saúde, Assistência, Diversidade Sexual, Identidade de Gênero para análise e emissão de parecer.
Presidente, uma parte. Eu gostaria de pedir, visto no projeto de lei número 025/2023.
Defiro o seu pedido.
Projeto de lei ordinária do Legislativo número 15 de 2023, de autoria do vereador Narciso de Abreu Grassi, dispõe sobre a transparência do Poder Executivo dos recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável no âmbito do município de Alfredo Chaves. Justificativa. Senhores membros do Legislativo, tenho a honra de submeter a elevada apreciação de Vossas Excelências o incluso projeto de lei que tem por objetivo conferir maior publicidade em relação ao emprego de recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Alfredo Chaves, criado pela Lei nº 604 de 2017, que tem como objetivo dar suporte aos programas de estímulos às atividades agropecuárias desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Agricultura ou equivalente, constante no Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável do município de Alfredo Chaves. Ocorre que a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável tem carecido de maior transparência pelo Executivo, de modo a possibilitar que a sociedade compreenda os percentuais aplicados e acompanhe, sem dúvidas, como os recursos têm sido utilizados. Cumpre ressaltar que a administração pública é pautada no artigo 37 da Constituição Federal, no qual estão contidos de forma expressa os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, sendo que, no caso em tela, pretende-se assegurar o cumprimento do princípio da publicidade, conforme determina o texto constitucional. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também ao seguinte. O projeto de lei ora apresentado visa resguardar também o direito de acesso à informação previsto no inciso 33 do artigo 5º, no inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 37, no parágrafo 2º do artigo 216, todos da Constituição Federal. Salienta-se que o poder público tem o dever de garantir o direito de acesso à informação que será franqueada mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, divulgando informações de interesse público, independentemente de solicitação, utilizando meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas desta Casa de Leis para aprovar o presente projeto de lei, que tem como objetivo garantir a total execução dos princípios da administração pública. Sem mais para o momento, agradeço a colaboração de todos. Alfredo Chaves, 25 de agosto de 2023. Narciso de Abreu Grassi, vereador.
Encaminha Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Educação, Saúde, Assistência e Diversidade Sexual, Identidade de Gênero para análise e emissão de parecer.
Requerimento ao Poder Legislativo, CPI número 1 de 2023, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito. Solicita prorrogação de prazo mediante apreciação plenária para continuidade dos procedimentos da CPI, que tem por finalidade apurar eventuais irregularidades na gestão do ticket de feira da Administração Pública Municipal. Excelentíssimo senhor presidente, consoante prevê o artigo 1º, parágrafo único da Portaria 17 de 2023 e o artigo 1º, parágrafo 1º da Resolução 4 de 2023, essa comissão tem um prazo de 90 dias prorrogáveis por igual período para a conclusão dos procedimentos. Entretanto, em virtude da quantidade de pessoas ouvidas e ainda serem ouvidas por essa CPI, bem como considerável volume de documentos para análise, além da aproximação do término do prazo supracitado, é necessária a prorrogação de mais 90 dias, a fim de que os trabalhos sejam concluídos. Diante disso, requer-se que o presente ofício seja encaminhado ao plenário para aprovação da prorrogação do prazo em tela, a contar do término do prazo atual, conforme fundamentos expostos acima. Nestes termos, pede deferimento Sérgio Bianchi, presidente da CPI, Hugo Luiz Piccolo Meneghel, secretário da CPI.
Em discussão, requerimento.
Pela ordem. Senhor presidente, senhor vereador, senhoras e senhores aqui presentes, vocês nos acompanham na rede social, boa noite. Presidente, esse requerimento se faz necessário porque nós aprovamos a CPI com 90 dias, podendo prorrogar para mais 90. E no dia 24 agora vence os 90 dias. Então a gente está se precavendo, se preparando para poder botar para mais 90 dias. Ela está hoje em torno de 60% a 70%. Então pode haver algum contratempo, então nós estamos pedindo hoje aí a sensibilidade dos vereadores que vote a favor dessa renovação aí. Obrigado, presidente.
Senhor presidente, demais pares, senhores e senhoras, é de conhecimento de todos que fui o vereador denunciante que iniciou a CPI, que tem a finalidade de investigar irregularidade na gestão do Tique Feira da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves. O processo já se encontra em estágio avançado nas investigações e vários indícios de irregularidades vieram à tona. Por conta disso, tem sido hostilizado por algumas pessoas que não estão satisfeitas com as revelações que estão ocorrendo no decorrer do procedimento. Mas quero deixar claro uma coisa: jamais deixarei de cumprir minhas obrigações como vereador por medo de desagradar pessoas. Não tenho medo de cara feia nem de insultos. Vou continuar a fazer meu trabalho de fiscalização, doa a quem doer. Nesse ponto, quero destacar que no decorrer das oitivas está cada vez mais clara a ocorrência de desvio de dinheiro público, o que tem sido esclarecido por meio dos depoimentos e dos documentos. Existe danos ao erário público com indícios graves de fraudes e documentos e desvio de dinheiro. Para mim, existe uma extrema falta de gerenciamento por parte do prefeito municipal Fernando Videira Lafayette, que é responsável por todos os setores do executivo municipal. Essa situação fica clara quando se analisa o depoimento da controladora geral do município, quando falou que a Prefeitura Municipal nada vai à frente. Pelo que interpretei desta fala, ninguém toma providência sobre irregularidades que acontecem na Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves. O que vejo é que o prefeito não tem comprometimento com a fiscalização e apuração dos fatos, mesmo com a orientação da controladora municipal. Outra situação absurda se verifica no depoimento da servidora Gabriela da Penha Rosa, demonstra que há graves indícios de destruição de documentos públicos, na medida que ela afirma que todos os documentos dos anos 2019, 2020 e 2021, referente aos vales, feiras, listas, quantitativos e outros documentos foram queimados pela Prefeitura Municipal, a mando e na presença da Controladora Geral, Edilésia Eduardo Santos Alves.
Segundo informação da servidora Gabriela, as caixas que continham documentos foram encaminhadas ao secador de café para serem incinerados, ou seja, foram todos queimados na fornalha do secador de café. Diante de todos esses indícios, as investigações devem continuar de forma mais rigorosa possível. Por isso, peço que os nobres colegas votem a favor da prorrogação do prazo de conclusão do procedimento por mais 90 dias. Então, peço aos nobres vereadores que aprovem, porque as irregularidades existem. Já foi já depoimentos aqui dados que foram queimados documentos da prefeitura. Isso é um absurdo. Aonde nós estamos? Que situação que nós estamos vivendo numa administração municipal? Sou vereador, sou cidadão alfredense, adoro Alfredo Chaves, mas não concordo com essas irregularidades que estão acontecendo no nosso município. Então peço aos vereadores que votem a favor. Obrigado.
É, presidente, só um instante antes, também gostaria de me manifestar. Primeiramente, boa noite a todos os vereadores, todos aqui presentes, quem nos acompanha pelas redes sociais. Eu também queria fazer um adendo à fala dos vereadores em relação ao pedido de prorrogação da CPI. Enquanto membro, eu peço apoio dos demais vereadores para que possamos aprovar essa prorrogação. 90 dias não foram suficientes, embora eu faça um destaque aqui aos servidores da casa, ressalto os esforços, todos colaborando, com elaboração de perguntas, de questionamentos, na digitação dos documentos, comparecendo aqui nas sessões. Então, ressaltar o trabalho positivo, os esforços empreendidos pelos servidores da casa, e dizer que realmente nós vamos precisar de mais 90 dias aí para concluir as apurações, ouvir as pessoas. Primeira experiência que eu tenho com a CPI, não sei se o vereador Sérgio já participou, Oswaldo também é a primeira vez. Então a gente está tentando fazer isso sem sombra de dúvidas, tudo seguindo a estrita legalidade. Isso leva tempo, leva calma, né? A gente não consegue acelerar e não queremos cometer equívocos. Então peço aí o apoio dos demais vereadores.
Em votação, requerimento.
Adilson Roveta, pela aprovação. Armando Zanata, pela aprovação. Charles Gaia, pela aprovação. Hugo Meneghel,
pela aprovação.
Narcísio Belgrácio,
pela aprovação.
Não, Narcísio não vota não. Isso, ele é o autor. Nilton César Belmoque,
pela aprovação.
Oswaldo Gúmero,
pela aprovação.
Serafim Simone,
pela aprovação.
Sérgio Bianchi,
pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Requerimento número 17 de 2023, de autoria do vereador Sérgio Bianchi, requer do prefeito municipal, após a liberação do plenário, informações referentes ao aluguel social no município de Alfredo Chaves. Excelentíssimo senhor presidente e demais vereadores, Sérgio Bianchi, vereador com assento nesta augusta Casa de Leis, nos termos do artigo 102, parágrafo 3º, inciso 9 do Regimento Interno, vem à presença de Vossa Excelência apresentar requerimento para que, após a deliberação do plenário, seja enviado ofício ao Prefeito Municipal para que, no prazo de 30 dias, envie as seguintes informações em relação ao aluguel social no município de Alfredo Chaves. A. Relação de todos os cidadãos residentes no município que tiveram suas casas comprometidas na enchente de 2020 e foram contemplados com aluguel social. Enviar a lista com os nomes dos beneficiários, bem como os valores pagos. Requer ainda que sejam encaminhados, juntamente da resposta, os documentos que comprovem as informações prestadas. Ressalta que se faz necessário o encaminhamento das informações solicitadas, uma vez que diversos cidadãos têm feito questionamentos acerca do referido assunto. Além disso, a Câmara Municipal é, por disposição constitucional, um órgão fiscalizador e de controle externo, tendo como competência a vigilância do Poder Executivo Municipal, em geral, sobre aspectos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência e ética política administrativa, consoante no artigo 5º, incisos 2 e 3, do Regimento Interno da Câmara Municipal. Por fim, ressalta-se que o presente requerimento se dá em virtude de fiscalização e acompanhamento dos atos do Poder Executivo. Nestes termos, pede deferimento. Alfredo Chaves, 6 de setembro de 2023. Sérgio Bianchi, vereador.
Em discussão, requerimento.
Pela ordem. Esse requerimento se fez necessário, senhores vereadores, porque muitas pessoas vêm me cobrar a questão do aluguel solidário. Eu não tenho informação de nada. Então eu achei melhor fazer um requerimento, pedir ao executivo para me encaminhar quantos aluguéis solidários tem e quais são as pessoas e quais são os critérios. E aí sim, aí eu vou dar um parecer técnico em cima, mas antes eu vou aguardar e peço o carinho de todos aí nessa votação para a gente poder esclarecer para a sociedade como que está hoje a situação do aluguel solidário. Obrigado, presidente.
Em votação, requerimento.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato. Pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abelgrácio.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Guma.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Pedi a Raquel, tem três indicações. Ela lê as indicações e depois a gente coloca em discussão as três, depois em votação.
Indicação número 61, de autoria do vereador Sérgio Bianchi, indica, solicita ao prefeito municipal que, após deliberação ao plenário, a necessidade de instalação de três aparelhos denominados cortina de ar no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS de Alfredo Chaves. O vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, solicita a Vossa Excelência que seja submetida à presente indicação para a apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, realize a instalação de três aparelhos denominados cortina de ar no prédio público que sedia o Centro de Referência de Assistência Social de Alfredo Chaves. Justificativa. A presente indicação se justifica tendo em vista que durante o verão, os servidores e os cidadãos que frequentam o local sofrem com o calor. Sendo assim, com o intuito de oferecer condições de trabalho adequado aos servidores e conforto térmico à população, recomenda-se a instalação dos referidos aparelhos no prédio público que sedia o Centro de Referência de Assistência Social de Alfredo Chaves. Frisa-se que a presente indicação é fruto de demanda da população alfredense e que visa resguardar aos servidores o direito a um ambiente de trabalho adequado e aos cidadãos conforto durante o atendimento. Diante disso, verifique-se o relevante interesse público, sendo esta a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 30 de agosto de 2023, vereador Sérgio Bianchi.
Indicação número 62 de 2023, autoria vereador Sérgio Bianchi, indica necessidade de manutenção em via pública. O vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, providencie a manutenção da via pública no trecho situado entre a localidade de Alta Maravilha, a divisa com Castelinho, nas proximidades da residência de Wagner Gobo, neste município de Alfredo Chaves. A indicação era apresentada, se justifica pelo fato de que o logradouro se encontra em péssimo estado de conservação, ressaltando-se que há no local um buraco, conforme foto em anexo, sendo que em dias de chuva o local fica intransitável. Portanto, é necessária a realização de aterro como forma de manutenção da via pública. Acrescente-se que a presente indicação é fruto de pedido dos moradores da localidade. Esta é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 6 de setembro de 2023. Sérgio Bianchi, vereador.
Indicação número 63, de autoria do vereador Oswaldo Esgúmaro, que indica ao Poder Executivo que oriente os servidores municipais que deixem vagas de estacionamento disponíveis nas mediações dos prédios públicos. O vereador infracinado, todo com acesso a essa augusta Casa de Leis, solicita a Vossa Excelência que seja submetida à presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao Prefeito Municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, oriente os servidores municipais no sentido de deixar vagas de estacionamentos disponíveis nas imediações dos prédios públicos, de modo a conferir maior comodidade aos cidadãos que necessitam comparecer às repartições públicas. Justificativa: a presente indicação tem por objetivo a garantia da comodidade de uma melhor prestação do serviço público, tendo em vista que muitas vezes o cidadão que procura atendimento às repartições públicas não encontra vaga de estacionamento nas imediações dos prédios públicos, devido ao fato de que diversos servidores estacionarem seus veículos nas imediações dos imóveis. Fato este que prejudica o acesso ao cidadão, que se dê compelido a buscar vaga de estacionamento em local bem distante. Cumpre ressaltar que muitos usuários do serviço público são pessoas do interior, que necessitam de veículo para se deslocar até a sede. Fator este que impede que os mesmos se desloquem a pé até as repartições públicas. Aliado a isto, também existem pessoas idosas, gestantes e crianças que procuram atendimento e uma vaga de estacionamento próximo seria de grande valia nestes casos. Diante disso, verifique-se o relevante interesse público, sendo esta a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 6 de setembro de 2023, vereador Oswaldo Esgúmaro.
Em discussão, as indicações.
Senhor presidente e demais colegas, eu peço aprovação dessa indicação pelo seguinte: a justificativa que já lida, ela é bastante explícita, mas algumas palavras vão dar mais foco a isso. O que que acontece? Alguns funcionários, alguns servidores, eles estacionam o carro de manhã cedo na porta do serviço. Até aí tudo bem, tem vaga, a rua é pública, então ele é um cidadão e também pode utilizar essa vaga. Mas, veja bem, vem uma pessoa de São Bento de Urânia, citando aqui a localidade do nosso colega, que vem e aproveita o dia para resolver diversas situações, né? Vai aqui, vai ali. Aí, chega ali, ou ele encontra, não encontra a vaga, tem que estacionar mais distante, para ser atendido por 5, 10 minutos e, pelo servidor público. E outro fato, muitos veículos da própria prefeitura também estacionados na porta do serviço que eles devem prestar. Eu acho, eu acredito, que é uma boa indicação que o prefeito oriente seus secretários, seus gerentes, que façam com que seus funcionários, os funcionários nossos, na verdade, da prefeitura, eles procurem um local mais distante para estacionar, justamente para quê? Quando chega uma pessoa do interior, principalmente, ele encontra uma vaga para ficar ali ser atendido durante 5, 10 minutos. Além, claro, de pessoas gestantes, mulheres gestantes, de idosos ou com problema de saúde, fica esperando no carro, às vezes tem que esperar a pessoa 2, 3 quarteirões para ser atendido no local público. Eu vejo isso como uma garantia de bons serviços prestados pelo Poder Executivo, pela nossa Prefeitura. Não vai custar nada, apenas uma orientação que os servidores estacionem em outros locais que não sejam na porta de onde o cidadão, onde o contribuinte vai ser atendido. Obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, presidente. Essas duas indicações que eu fiz é a pedido da população, presidente e vereadores. Essa de Alto Maravilha, divisa com Castelinho, a pedido do seu Wagner Gobi, que representa a comunidade lá, que o vereador Serafino conhece muito bem, ele tem encaminhado vários vídeos para todos os vereadores, para o secretário, para o prefeito, e lamentavelmente eles não estão sendo assistidos lá. Então, a forma que eu encontrei de a gente atender a demanda daquela comunidade, é todos os vereadores aprovando essa indicação, encaminhando para o executivo e ele se sensibilizar e mandar lá fazer o aterro dessas ruas, porque realmente a situação lá está extremamente caótica, presidente. Então o que eu falei, creio que eu posso fazer é isso. Então eu estou me dispondo, estou colocando essa indicação, pedindo carinhosamente o carinho de todos, e o prefeito tome uma atitude. E a outra indicação é referente ao CRAS. Eu estive lá participando da reunião do Conselho Nosso de Segurança, e aí vários servidores e vários usuários vieram falar: pô, vereador, no verão aqui ninguém aguenta, nós não tem ar-condicionado, os corredores e tal, e aí fica muita gente, e tem muitos funcionários, realmente. Aí eu fiz essa indicação, espero que o prefeito se sensibilize, de fato, porque o verão vai ser muito forte, e coloque 3 cortinas de ar lá, que não é um investimento caro, é coisa barata. Não vai dar despesa de energia quase nenhuma. E vai atender a demanda da necessidade deles que ficam lá mais de 8 horas por dia, atendendo com carinho a toda a população alfredense. E os usuários merecem também. Então eu peço com carinho a todos aí essas duas indicações, mais a indicação do vereador Oswaldo, e que a gente possa encaminhar o executivo. Obrigado, presidente.
Em votação as indicações.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcília Belgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gumbar.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Voto de congratulação número 5 de 2023. O vereador que subscreve o presente com assento dessa augusta Casa de Leis vem respeitosamente, nos termos do artigo 102 do Regimento Interno, manifestar voto de congratulação aos atletas alfredenses e à Comissão Técnica do Município de Alfredo Chaves, que participaram da 2ª Olimpíada Intermunicipal da Melhor Idade, realizada em 26 de agosto de 2023, no município de Anchieta. Os atletas participantes representaram com honra ao município e conquistaram diversas medalhas nas seguintes modalidades: dominó, bocha, voleibol, atletismo, arremesso de peso e arremesso de disco. Também participaram do evento esportivo atletas do município de Rio Novo do Sul, Marataízes, Piúma, Itapemirim, Presidente Kennedy e Anchieta, local que sediou as competições. Cumpre ressaltar que segue anexa a relação dos atletas alfredenses e da comissão técnica que participaram da 2ª Olimpíada Intermunicipal da Melhor Idade, a qual foi encaminhada a essa Casa de Leis por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania para fins de confecção dos certificados. Assim sendo, a Câmara Municipal tem a satisfação de manifestar votos de congratulação em reconhecimento à participação, ao desempenho e às conquistas dos atletas alfredenses e da Comissão Técnica do município de Alfredo Chaves. Nestes termos, peço deferimento. Alfredo Chaves, 30 de agosto de 2023, Charles Geiger, presidente da Câmara Municipal.
Em discussão, voto de congratulação. Mais um ano, né? O ano passado a gente já fez aqui. Esse ano, outra vez, né? Quero parabenizar todos vocês, que vocês são o orgulho de Alfredo Chaves, entendeu? Vocês são mais que merecedores. Depois a gente vai entregar o voto, entendeu? Aqui eu peço os vereadores pela aprovação, desde já agradeço também todos os vereadores e mais uma vez, parabéns a todos vocês.
Pela ordem, presidente, eu quero aqui, em nome da casa, parabenizar cada um de vocês que foram vitoriosos, né, que chegaram primeiro, segundo, terceiro lugar. Parabéns a todos que participaram, a equipe técnica, a Secretaria de Ação Social, mas especialmente a vocês que são um jovem atleta vencedor. É assim que se faz crescer o nome do município, com esporte, com ação, com carinho, com amor. Não com área de marginalidade, né? Isso aí é incentivo ao nosso jovem. Você vê, 80 e poucos anos, chegou em segundo, mas pela categoria chegaria em primeiro, né? Oswaldinho Brusco, 83 anos, campeão de boche. Então isso é uma maravilha, é uma bênção. Que Deus ilumine vocês, que o ano que vem vocês possam estar lá. E eu com certeza estarei lá participando da equipe de boche o ano que vem, que eu também já tenho idadezinha para incrementar a equipe. Então é que Deus ilumine cada um de vocês. Vocês são uns grandes heróis nossos, tá? Fizeram ano passado, estão aqui esse ano, e se Deus quiser vão trazer novamente o ano que vem. Então que Deus ilumine cada um de vocês e continue assim, dando incentivo ao nosso jovem. Esse é o caminho certo. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, presidente. Parabéns pela iniciativa. Muito bem pensado, presidente. Mais uma vez, Vossa Excelência de parabéns.
É, já estou sabendo já que vocês vão ter mais um. Vereador Narciso já falou que vai o ano que vem.
Ah, tem disposição, hein?
O ano que vem nós estamos entregando a você também, Narciso. Deus quiser. Em votação, voto de congratulação.
Adilson Rovita.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abelgrácio.
Pela aprovação.
Nildo César Belmonte.
Pela aprovação.
Oswaldo Guma.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação, com louvor.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Informo que após as deliberações das proposições, faremos a entrega das homenagens.
Ordem do dia. Veto ao autógrafo do projeto de lei ordinária do Executivo número 24 de 2023. O chefe do Poder Executivo apresenta veto total ao autógrafo de lei do projeto de lei ordinária do Executivo número 24 de 2023, que dispõe sobre a alteração do piso salarial dos profissionais de enfermagem, constante no anexo único da lei ordinária número 793 de 2022. Ofício da Prefeitura Municipal de Afro de Chaves, número 202 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, venho através do presente encaminhar a Vossa Excelência a mensagem de veto total ao projeto de lei ordinária oriunda do Poder Executivo número 24 de 2023, autógrafo de lei ordinária número 31 de 2023. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, prefeito municipal. Mensagem de veto total. Senhor presidente, senhores vereadores, colendo o plenário. Cumpre-me comunicar-lhes que, na forma do disposto da Lei Orgânica do Município, decidi vetar totalmente o autógrafo de Lei Ordinária número 31 de 2023, que dispõe sobre alteração no anexo único da Lei Ordinária número 793 de 2022, que autoriza a contratação temporária, objetivando a alteração do piso salarial dos profissionais de enfermagem e técnicos de enfermagem. Justifico o meu posicionamento sobre a premissa da necessidade de estarmos adequando em lei os valores reais dos servidores decorrentes das atualizações preteritamente ocorridas por reposições salariais, o que não foi contemplado no projeto de lei número 24 de 2023 e via de consequência no seu autógrafo de lei ordinária. De igual forma, o piso dos enfermeiros e técnicos de enfermagem estipulado por projeto de lei, já aprovado por esta Casa de Leis e em via de ser sancionado pelo Poder Executivo, que também não foi corretamente previsto. A toda evidência, salutar destacar que o autógrafo de lei tem como parâmetro uma carga horária de 40 horas semanais, sendo que essa não é a carga horária exercida pelos profissionais de enfermagem e técnicos de enfermagem. Em suma, conforme acima elencado, a remuneração constante no anexo não está de acordo com a carga horária exercida por esses profissionais, enfermeiros e técnicos de enfermagem, e o respectivo piso, bem como os demais profissionais abarcados pela lei, tendo em vista que recentemente for aprovada a lei por esta augusta casa, concedendo a reposição salarial aos vencimentos dos servidores municipais. Desta forma, faz necessária a adequação por meio de um novo projeto de lei, sendo este motivo justo e suficiente para o veto do presente autógrafo de lei. Essas são as razões que me conduzem a proclamar veto total ao autógrafo de lei ordinária número 31 de 2023, referente ao projeto de lei ordinária do Executivo número 24 de 2023. Ressalto por oportuno que o ato de sanção ou veto pelo Poder Executivo de um projeto de lei, seja de sua iniciativa ou não, insere-se no âmbito do processo legislativo, sendo o veto em si um mecanismo a conter futura inconstitucionalidade e ou um meio de preservação do interesse público, o que ora se vislumbra. Atenciosamente, Alfredo Chaves, 14 de agosto de 2023, Fernando Videira Lafaiente, prefeito municipal. Encaminhado pelo presidente à comissão em 18 de agosto de 2023. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final. Análise técnica ao veto total ao autógrafo do projeto de lei ordinária do Executivo número 24 de 2023. Introdução. Nos termos do artigo 50, inciso 3 e artigo 51 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmero, ficou a cargo de relatar e exarar voto condutor no presente processo legislativo, conforme argumentos que seguem abaixo. Relatório. Trata-se de análise técnica do veto total do chefe do Executivo Municipal ao projeto de lei ordinária número 24, de sua autoria, que dispõe sobre a alteração no anexo único da lei ordinária número 693 de 2022, objetivando a alteração do piso salarial dos profissionais de enfermagem e técnicos de enfermagem. As razões de veto foram devidamente protocolizadas na Secretaria da Câmara Municipal e, em atendimento ao disposto do artigo 117 do Regimento Interno desta Casa, foi encaminhada a esta comissão para manifestação. É o sucinto relatório. Análise. Em suas razões de veto total, o chefe do Executivo Municipal aduz, em síntese, que, muito embora sendo de sua autoria, a proposição precisa ser adequada em relação aos valores reais dos vencimentos dos servidores constantes no anexo único da Lei Ordinária nº 793 de 2022, de modo a contemplar as atualizações preteritamente ocorridas por reposições salariais e que não constam no projeto de lei número 24, e via de consequência no seu autógrafo de lei ordinária número 31 de 2023. Além disso, de acordo com as informações constantes na mensagem do veto total, o piso dos enfermeiros e técnicos de enfermagem estipulado pelo projeto de lei e já aprovado por esta Casa de Leis não foi corretamente previsto, tendo em vista que tem como parâmetro uma carga horária de 40 horas semanais, sendo que essa não é a carga horária exercida pelos profissionais supracitados. Após análise da questão, cumpre salientar que assiste em razão o prefeito municipal, eis que a competência para estabelecer os vencimentos dos servidores do Executivo Municipal, de acordo com a legislação vigente e com entendimentos jurisprudenciais, é do chefe do Executivo. Conforme as razões mencionadas, entende-se pela manutenção do veto total ao autógrafo do projeto de lei ordinária do Executivo número 24 de 2023. Posicionamento divergente. O vereador Sérgio Bianchi discorda totalmente das razões apresentadas no veto total do Executivo e, por isso, manifestou-se pela derrubada do veto. Conclusão. Diante do acima exposto, esta Comissão de Justiça e Redação Final tem por acatar as razões de veto total do chefe do Executivo Municipal, opinando pela manutenção do veto total e, para tanto, apresenta o projeto de decreto legislativo número 31 de 2023. Alfredo Chaves, 6 de setembro de 2023. Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmero, presidente e relator. Pelas conclusões, Adilson José Roveta. Em desacordo, Sérgio Bianchi. Projeto de decreto legislativo número 31 de 2023. Dispõe sobre a apreciação de veto total apresentado pelo chefe do Poder Executivo ao autógrafo do projeto de lei ordinária do Executivo número 24 de 2023. O presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 24 do Regimento Interno, faz saber que o plenário aprovou e fica promulgado o presente projeto legislativo. Artigo 1º. Fica mantido o veto total do chefe do Poder Executivo ao autógrafo do projeto de lei ordinária do Executivo número 24 de 2023, que dispõe sobre a alteração do anexo único da Lei Ordinária nº 693, de 2022, objetivando a alteração do piso salarial dos profissionais de enfermagem e técnicos de enfermagem. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Alfredo Chaves, 6 de setembro de 2023. Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmero, presidente. Adilson José Roveta, membro.
Em discussão, projeto de decreto.
Senhor presidente, eu quero declarar meu voto pela manutenção do veto ipsis liter técnico. Obrigado.
Pela ordem, presidente.
Boa noite a todos. Eu quero falar por que eu sou contra o veto. Porque eu vou honrar a palavra, como eu votei a favor, eu hoje não vou mudar por pedido de ninguém, até porque eu não tenho rabo preso com ninguém. E se é para beneficiar alguém, eu vou cumprir a minha palavra e meu dever de vereador. É por isso que eu derrubo o veto e mantenho o meu voto lá atrás.
Pela ordem, presidente. Quero aqui registrar a presença da secretária de Ação Social, Jacilei, e demais membros da secretaria, sejam bem-vindos. Presidente, eu devo parecer contrário, por quê? Eu e o vereador Hugo fizemos uma indicação ao prefeito, pedindo para encaminhar o projeto de lei para essa casa, para passar o recurso federal para as enfermeiras, porque elas batalharam muito desde 2019 com a Covid, entendeu? Botaram a vida em risco sem saber a gravidade da doença. E aí o ex-presidente da República foi solidário e preparou tudo. Agora o atual presidente encaminhou, né, de acordo com a lei, e é desde maio que está vindo esse recurso. E ele, prontamente, dentro de 15 dias, protocolou o projeto nessa casa. Foi muito bacana. Projeto maravilhoso. Eu, na comissão, ainda falei, gente, mas ele botou um valor acima do limite permitido federal. Ele deve estar com dinheiro em caixa e está sendo solidário com essas grandes profissionais. Aí o vereador Nilton falou, eu falei, vamos fazer uma emenda e botar? Ele falou, não, não vamos fazer não, porque depois ele pode estar com dinheiro em caixa e depois pode dizer que nós, vereador, não estamos querendo repassar esse recurso além. Aí optamos em votar, todos votaram a favor, fomos unânime. E em seguida ele me encaminha o veto para essa casa, do próprio projeto de lei dele. Inclusive eu quero aproveitar esse momento e dizer, ele está muito mal assessorado com as equipes técnicas dele, porque tudo quanto é projeto quase dele vem errado. Sempre com erros, erro. Inclusive essa CPI está uma loucura a documentação que estão mandando para essa casa. Tudo fora de ordem. Está em 2011, de repente vai para 2019, depois volta para 2011, 2014. Quer dizer, ele contrata as pessoas, paga um salário alto e as pessoas preparam as documentações erradas. E ele não lê, assina e quem assina é o responsável. E lamentavelmente ele está errando muito. Está deixando a desejar na administração dele com a equipe técnica. Ele precisa rever essas equipes dele que elaboram os projetos e as documentações para caminhar para essa casa. Está sendo uma vergonha. Então eu falo o seguinte, que nem o vereador Zanata falou. Nós demos credibilidade para ele. Ele protocola um veto. Como que eu vou votar a favor desse veto? Se nesse veto está beneficiando os profissionais. E paralelamente ele protocola um novo projeto que foi lido aqui hoje, tirando o recurso das enfermeiras, só passando para as técnicas. Técnicas nós temos duas ou três. E as demais não merecem, não? Carga horária, tem que rever. Então eu sou radicalmente contra esse veto, em nome das enfermeiras, porque elas precisam ser beneficiadas, e que ele retire esse projeto e encaminhe um novo para cá, ajudando essas profissionais. Porque elas foram grandes heróis no nosso município, tá? Se elas não fossem grandes profissionais, nós tínhamos perdido muito mais pessoas nesse município. Então fica aqui, eu peço carinhosamente a cada vereador que reflitam e dê esse voto com consciência em nome das nossas enfermeiras. Obrigado, presidente.
Senhor presidente, senhor vereadores, senhores e senhoras, esse projeto o prefeito encaminhou essa casa de leis, é um projeto do prefeito. Votamos a favor. O próprio prefeito veta um projeto que ele encaminhou a essa casa. Eu sou contra o veto, que a própria controladora do município disse que a Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves nada vai à frente.
Ou seja, pelo que eu compreendi, ninguém toma providência sobre as irregularidades que acontecem na prefeitura. E o prefeito não tem comprometimento com a fiscalização e apuração dos fatos. Então, nós estamos aqui, vereadores, que o povo acreditou em nós. E nós temos que apurar. Temos que apurar essas irregularidades que a prefeitura hoje está esculhambação. Falando a realidade, a prefeitura de Porto Chaves hoje está uma esculhambação. Não é prefeitura, é esculhambação. Pelo amor de Deus. Eu, como cidadão vereador, tenho vergonha de falar que sou vereador de Alfredo Chaves. Então, nós temos que tomar as providências necessárias, urgentes. Porque eu sou contra o veto. Porque o próprio prefeito veta um projeto que ele encaminhou essa Câmara. É uma vergonha um negócio desse. Como? Que ele toma vergonha na cara, o prefeito, e exonera quem está fazendo essas coisas erradas. Que ele, eu acho que não tem coragem de fazer. Obrigado.
Pegou uma parte do vereador Narciso. Além deles errarem, ele não teve a sensibilidade de procurar os vereadores e falar: olha, eu errei, infelizmente a minha equipe errou. Eu quero pedir a vocês que mantenham o veto e eu vou encaminhar um novo projeto, se desculpar, mas não. Simplesmente mandou aquela mensagem aí só. E depois que o vereador Hugo convocou alguém de lá e veio, mas infelizmente não conseguiu esclarecer nada que atendesse a gente. Obrigado, presidente.
Só um minuto, vereador Hugo. Boa noite a todos. Na verdade, o que aconteceu... O projeto realmente veio errado do executivo. Mas nós também erramos em não fazer emenda, não é? Mas nós aceitamos um erro e votamos todos favoráveis, por favor, Sérgio. Votamos todos favoráveis sabendo que estava errado, com a boa intenção de querer ajudar os enfermeiros, porque os técnicos de enfermagem já foi aprovado e eles tiveram o aumento deles. O que eu estou querendo, vou brigar e eu tenho certeza que eu vou conseguir. E vou precisar muito da ajuda de vocês. É o aumento para os enfermeiros. Porque se derrubar o veto, o vereador Hugo vai falar melhor depois, vai continuar, derrubando ou não, os técnicos de enfermagem já estão aprovados, estão com aumento. Os enfermeiros, do jeito que está e do jeito que veio novo, vai continuar. E eu não quero isso. Eu quero um aumento, por menor que seja. Por menor que seja, estava conversando com o vereador Hugo até agora, né, vereador? Por menor que seja, eu quero esse aumento justamente em cima de tudo que vocês falaram. Porque na pandemia, quem bateu a cara de frente foram eles. Então, eu acho que se um merece o valor, o outro também merece o valor. Então, eu vou votar a favor do veto, pensando e brigando... para os enfermeiros também ter o seu direito.
Vereador Nilton, eu até entendo suas colocações, mas se tratando de doutor Fernando, ele jamais, se aprovar esse veto, vai mandar alguma coisa nesse sentido. Infelizmente eu conheço, ele sei que assim, ele não é de diálogo, não conversa, não tem trâmite com ele. Essa é a realidade. Então por isso que eu sou radicalmente contra esse veto, e ele vai ter que cumprir sim, a legislação é bem clara. Então, quer dizer, tem que trazer um projeto já esclarecido para todos. Para todos. Pode ser até um valor simbólico, mas tem que ter. Sim. Então, se ficar verbalmente, ele não vai honrar a palavra. Essa é a realidade.
Votando favorável ou não, não vai mudar nada do jeito que está aqui. Vereador Hugo vai explicar melhor agora.
Se aprovar esse veto, não muda nada mesmo não. Agora, se derrubar esse veto, não muda ele nada. Vai ter que correr atrás.
Não vai mudar nada. Vereador Hugo...
Não, eu só gostaria de justificar meu voto e dizer o seguinte. Eu concordo com Vossa Excelência, vereador Nilton. Foi um erro nosso também ter acreditado na boa vontade deles. E eu coloco assim, principalmente meu, porque eu li regime de urgência urgentíssima, até solicitei ao presidente para que a gente adiantasse, marcasse uma extraordinária. Eu principalmente acreditei na boa vontade do executivo. Porque eu falei, não é possível que eles vão mandar um regime de urgência urgentíssima se não for para dar nenhum aumento. Realmente, vai dar para os técnicos só pelo fato de eles terem a carga horária de 36 horas. Porque se fosse de 30 igual dos enfermeiros, ou não teria aumento ou seria um aumento irrisório. Então, assim, o erro também não deixa de ser nosso, eu me coloco como errado, por ter acreditado no executivo. O projeto veio de lá errado, a gente não modificou uma vírgula, votou a favor, e aí depois eles vieram aqui conversando, até porque não era para vir projetos separados. Não pode o prefeito pagar para a mesma classe de profissionais salários diferentes. Você tem a diferença do efetivo que vai ganhando ao longo dos anos, quinquênio, vantagem, mas não para as mesmas condições, salários distintos. E aí, o meu voto hoje contra esse projeto de decreto legislativo e, consequentemente, pela derrubada do veto, ele é estritamente político. Eu não quero dar esperança, já conversei várias vezes com os enfermeiros, eu acho que derrubando o veto ou mantendo o veto, eles não vão ter aumento, juridicamente não vai ter distinção, porque isso é só uma tabela, e eu concordo, respeito a opinião do vereador Oswaldo, do vereador Nilton, principalmente do ponto de vista técnico, juridicamente, acho que não vai ter relevância nenhuma. Nem a gente derrubando e nem mantendo, porque eles mandaram dois projetos distintos, isso aqui é só uma tabela para os contratados, mas como eu já disse, não é possível pagar salários distintos para a mesma classe de profissionais. Então, assim, esse assunto foi discutido no dia com a reunião, com os representantes do Executivo, veio aqui o procurador, a controladora, dei razão a eles do ponto de vista jurídico, tem razão, não vai modificar a situação dos enfermeiros, infelizmente, do jeito que está hoje, eles não vão ter aumento, mas do ponto de vista político, assim como teve o projeto do vereador Narciso sobre a questão do IPTU, e eu acompanhei, mesmo sabendo que juridicamente tinha defeito, porque do ponto de vista político é preciso dar uma resposta ao prefeito. Eu protocolei um ofício dia 30 de agosto na prefeitura, solicitando uma agenda, para que ele pudesse ver a possibilidade de dar R$300, R$400, R$500. São poucos enfermeiros, 7 ou 8, que estão hoje na ativa pela prefeitura, diretamente pela prefeitura. Custa o que o prefeito dar um aumento? Não adianta nada falar que eles brigaram na pandemia, que eles lutaram, se na hora de dar um real de reajuste não tem. Então, assim, vou votar contra o veto, contra o projeto de decreto legislativo, e dizer que o meu voto é para que o prefeito venha aqui dialogar com a gente. Eu mandei um ofício pedindo a solicitação de agenda com os vereadores, com a secretária, com os enfermeiros. Se ele achar que vai tumultuar, não precisa chamar todo mundo, mas ele precisa se abrir ao diálogo, porque essa casa está aberta, não é, vereador Oswaldo? Nós estamos nas comissões, sempre encaminhamos ofício, sempre queremos conversar, dialogar, e não adianta nada uma conversa que um só fala e o outro está de boca fechada. Então, assim, vou votar contra o projeto de decreto legislativo, por mais que eu entenda que juridicamente não vai ter efeito nenhum, mas do ponto de vista político, eu quero dizer ao prefeito que nós queremos conversar em prol dos enfermeiros, que o vereador Sérgio falou. Trabalharam aí na linha de frente da pandemia, será que agora não tem condições de dar? R$200, R$300, R$400, R$500? Os funcionários pela Mahatma já estão recebendo, que é a CLT. É justo que o estatutário também tenha. São poucos, dava o prefeito dar um aumento sem prejudicar a folha dele. Então, assim, esse é meu posicionamento, queria deixar claro aí, principalmente para os enfermeiros que estão sempre brigando, e tomara que tenha diálogo daqui para frente.
Vereador Hugo, eu só quero reiterar meu voto técnico em relação a essa matéria, e algumas pessoas sabem que eu não morro de amores pelo chefe do nosso executivo, mas eu não posso deixar de ser por uma questão de profissão minha, de administrador de empresa. Eu vejo as coisas mais claramente, mais executivamente, e não vejo motivos para, num caso desse, como você muito bem explicou, vereador Hugo, a questão política, né? Eu aprendi uma coisa de a gente, antes de tomar uma decisão, se colocar no lugar da outra, a tal da palavra empatia. Então, nesse caso, eu não estou vendo a figura do chefe do executivo na minha frente, estou vendo apenas a questão técnica, que não vai mudar nada que nós estamos votando, mas tecnicamente está errado. Acho-se uma coisa muito bacana quando a pessoa, e eu vou falar isso também agora, o que Nilton o vereador Hugo falou. Nós erramos aquele projeto. Eu errei, nós botamos por unanimidade nesse projeto. Eu errei em votar a favor. Tentamos um diálogo com o executivo, não conseguimos. Mas eu não vou votar nesse projeto, em quase nenhum que eu votei até hoje, politicamente. Vou honrar a minha profissão e vou votar tecnicamente a favor da manutenção do veto, não olhando a figura do chefe do executivo. Obrigado, senhor vereador.
Em votação, projeto de decreto.
Adilson Vitor.
Favor o veto.
Armando Zanata. Contra. Hugo Luiz.
Contra.
Charles Gaiga.
Contra o veto.
Nassir de Abel Grassi.
Contra o veto.
Nilton César Belmoc.
A favor o veto.
Oswaldo Gúmaro.
A favor.
Serafino Simone.
A favor do veto.
Sérgio Bianchi.
Contra o veto.
Declaro favorável 4 votos, contrário 5.
Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Assistência, Finanças e Orçamento e Comissão de Educação, Saúde e Assistência, Diversidade Sexual e Identidade de Gênero. Análise técnica do projeto de lei número 22 de 2023, de autoria do chefe do Executivo Municipal. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final e membro da Comissão de Educação, Saúde e Assistência, Diversidade Sexual e Identidade de Gênero, Oswaldo Esgúmaro, e o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, concordam em apresentar o parecer das respectivas comissões de forma conjunta, ficando a relatoria a cargo dos citados parlamentares, a teor do que dispõe o artigo 50, inciso 3 e 51 do Regimento Interno. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do incluso projeto de lei ordinário número 22 de 2023, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre autorização ao Poder Executivo do município de Alfredo Chaves para celebrar convênio ou parceria com o município de Iconha e da outras providências. A referida proposta foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal, recebendo juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno desta augusta Casa de Leis. Após leitura em sessão ordinária, os autos foram encaminhados para as comissões competentes para emissão de parecer técnico, que fazem de forma conjunta. Análise. Preliminarmente foram constatados erros formais na redação do projeto de lei. Entretanto, tais inconsistências não alteram seu teor e foram corrigidas de ofício pela Comissão de Justiça e Redação Final, cuja inserção das correções será efetivada pela mesa diretora no autógrafo da proposição. Ademais, quanto à competência para dar início ao processo legislativo, não houve usurpação de iniciativa, pelo que foram atendidos de forma satisfatória os preceitos constitucionais e regimentais dessa Casa de Leis. Em exame aprofundado, foi verificada a incoerência no artigo 3º da proposição em relação ao valor por vaga a ser repassado mensalmente. Com o intuito de informar e sugerir a correção no projeto de lei, essas comissões enviaram o ofício conjunto número 4 de 2023 ao Executivo Municipal, que respondeu por meio de ofício 211 de 2023, sendo assim, com base nas informações constantes no referido ofício, apresentamos a seguinte emenda modificativa. Emenda modificativa. O artigo 3º do projeto de lei ordinário número 22 de 2023 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Serão conveniadas 2 vagas, sendo o valor de R$ 5.000 por cada vaga, totalizando um valor anual de R$ 120.000. No mérito, A proposição busca autorização para o Poder Executivo de Alfredo Chaves celebrar convênio ou parceria com o município de Iconha, tendo como objetivo a corporação entre os municípios na utilização, manutenção e funcionamento do abrigo institucional Otávio Américo de Almeida, de acordo com as informações constantes na mensagem justificativa. O projeto de lei tem como escopo subsidiar o abrigo de crianças e adolescentes, oriundos do município de Alfredo Chaves, que estejam em situação de risco pessoal e social, por encaminhamento do Poder Judiciário, do Ministério Público ou do Conselho Tutelar. Nesse sentido, pelo caráter de relevante interesse público do projeto de lei em tela e por se tratar de iniciativa que visa salvaguardar os direitos das crianças e adolescentes do município, necessária a aprovação da presente proposição. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade, a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei em tela, é como votamos. Alfredo Chaves, 6 de setembro de 2023. Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmaro, presidente e relator, pelas conclusões, Sérgio Bianchi e Adilson Roveta. Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente e relator, vereador Adilson Roveta, pelas conclusões, Sérgio Bianchi. Comissão de Educação, Saúde e Assistência, Diversidade Sexual e Identidade de Gênero. Membros, vereadores Hugo Luiz e Oswaldo Esgúmaro.
No projeto de decreto, o veto foi rejeitado, hein? Emenda modificativa apresentada pelas comissões. Em discussão a emenda.
Pela ordem, presidente, eu vou falar logo sobre o projeto. O projeto é de suma importância, né? Inclusive tem meses já sem poder amparar essas duas crianças. E é um apoio do governo do estado, parceria com o município. E a instituição em Conha é uma maravilha. Entre aspas, 5 mil cada uma, é um valor até alto. Mas só o bem que faz para essa família, para essas crianças, então é louvável. Por isso eu estou de acordo com o projeto e com a emenda que a gente fez, está tudo sob controle, eu apoio.
Em votação a emenda.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacir Abel Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Esgúmaro.
Pela aprovação.
Serafim Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Em discussão o projeto de lei.
Eu só também justificar meu voto aí favorável, né? Vereador Sérgio falou que o projeto ficou agarrado um pouco, eu fui até procurar lá a secretária a respeito disso. Tinha uma inconsistência, ficava meio na dúvida se era 5 ou 10 mil por vaga. Realmente era 5, veio o ofício aí corrigindo. E com certeza, eu falo, vereador Sérgio, conversei com a secretária, tive a oportunidade, é um valor irrisório, porque além do município receber a mais, a instituição é muito boa. Na oportunidade que veio o projeto pela primeira vez, eu procurei o secretário lá de Conha, acredito que permaneça o mesmo, é o Moisés Marchiori, o secretário da pasta de assistência social lá de Conha, e assim, a casa não pode ser divulgada, mas ele me mostrou as fotos internas a pedido, e é um ambiente de excelência. Então assim, se uma criança tiver que ficar lá pelo N motivos possíveis, ela vai estar num lugar agradável, que ela vai conseguir se ressocializar, ter sua vida plenamente, né, abre aspas, normal, de volta. É um espaço que ela vai ter realmente um acolhimento institucional. É o abrigo, né, Otávio Américo de Almeida. Então, com certeza vai ter meu voto favorável. Demorou um pouco aí o que desse erro, mas que foi prontamente corrigido e que com certeza vai beneficiar.
Em votação, projeto de lei.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Esgúmaro.
Pela aprovação.
Serafim Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
retirado de pauta pelo presidente e concedido vista ao projeto de lei ordinária do Executivo número 25 de 2023, que estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar do município de Alfredo Chaves, em deferimento do pedido do vereador Narciso de Abreu Grassi.
Antes de passar o pequeno expediente do vereador Narciso, eu deixei por último, já selei, quero te parabenizar, você e toda a sua equipe, vocês estão de parabéns, vocês são guerreiros. Tá bom? Deixei você por último porque você é muito especial. Parabéns, você e toda a sua equipe. Vereador Narciso, pequeno expediente.
Excelência presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras. Eu faço uso da palavra nesta noite para parabenizar a Sicoob de Alfredo Chaves na pessoa do diretor presidente da Sicoob Sul Litorânea, Fábio Novaes, bem como parabenizar toda a equipe da instituição financeira pelos excelentes serviços prestados à sociedade alfredense, em especial no fomento da economia e desenvolvimento do município de Alfredo Chaves. A instituição está sempre presente na vida dos alfredenses e sempre apoia e estimula o progresso da nossa cidade. Além disso, construiu uma bela sede no município que atende de forma excelente a todos os clientes. Por isso, quero deixar meu reconhecimento à instituição. E Sicoob, além de tudo, é nossa, é alfredense. Quero agradecer também pelo reconhecimento e apoio aos atletas da melhor idade, oferecendo a todos um coffee break para comemorar a conquista dos atletas. A todos aqui presentes, quero parabenizar, meu abraço, que eu também já estou com meus 70 e faço parte também dessa família, né? Então, parabéns a todos e vamos continuar do jeito que vocês estão, firmes, competindo e ganhando medalhas, porque hoje muitos estão em casa vendo televisão, mexendo no celular, e vocês estão exercendo atividades, que hoje saúde é fazer exercício. Parabéns a todos. Tamo junto.
Agora, pedi aos vereadores para auxiliar a entrega das homenagens. A gente fez aqui, as meninas vão chamar os nomes ali e a gente faz as entregas. Tá bom?
Convidamos cada homenageado individualmente para vir à frente no plenário para receber o certificado do voto de congratulação dos vereadores. Presidente, vereador Charles Geiger. Convidamos Arlete Maria Mocelin Natal, primeiro lugar atletismo corrida, 100, 250 e 500 metros, e segundo lugar arremesso de disco. José Cardoso, segundo lugar, atletismo, corrida, 250 e 500 metros. Vereador Newton Belmoque. Convidamos a senhora Iolanda Lara Casale, Primeiro lugar, atletismo, corrida, 100, 250 e 500 metros. Vereador Armando Zanatta. Convidamos a senhora Maria Isabel Bertoldi Bernardino, no segundo lugar, atletismo, corrida, 250 e 500 metros. Vereador Adilson Roveta, convidamos a senhora Maria de Lourdes Cavalini dos Santos, segundo lugar, atletismo, corrida de 100 metros. Vereador Serafino Simone, convidamos a senhora Marlene Pereira de Melo Partelli, primeiro lugar, arremesso de peso. Vereador Oswaldo Esgúmaro, Berenice Cesini Piassi. Ainda o vereador Oswaldo Esgúmaro, convidamos a senhora Isabel Pontini, terceiro lugar, arremesso de peso. Vereador Narciso Grassi, convidamos a senhora Ana Maria Goltara Barbosa. Ainda o vereador Narciso Grassi, para entregar a Edith de Souza Bonella, primeiro lugar em dominó. Vereador Hugo Luiz, convidamos a senhora Bernadete Maria Pereira Colodete. ainda o vereador Hugo Luiz, para entregar à senhora Luzia Pietralonga Lorenzini primeiro lugar em dominó. Vereador Sérgio Bianchi, para entregar a senhora Dolores Lovati Paganini. Convidamos agora o vereador, presidente Charles Geiger, para entregar as homenagens também à Comissão Técnica dos Atletas da Melhor Idade. Jacileide Almeida Silva. Jaqueline Franzotti da Silva. Máxima Cristina Damascena. Nakira Neves Pereira. Aline Cristina Rodrigues da Silva Pietralonga. Wellington Pereira Damasceno. Leobana Cardoso Silva. Flaviana Devoção Fernandes Silva. Ivane Fabiano Pianca dos Santos. Valdirene Brandão Andrade Sório. Homenageamos também os atletas que não estão presentes neste momento. Luciana Gomes Alves, Moisés Ferrarini, Maria Aparecida Marqueses Zucolotto, Osvaldo Brusque, Eli Pompermaier, Geraldo Antônio Rigotti, Marta Maria Tomazini Benicá, Maria Marta Damasceno Gomes, Terezinha Grace Partelli, Dalmir Peruso, Ezio Antônio Denadai e Eliette Geiger Lima. E também os integrantes da comissão técnica, Igor Bergamini Rodrigues, Andrieles Alves Adolfo e Josiane da Silva de Jesus. Convidamos todos agora os atletas também para que seja feita a foto oficial.
Ô, gente, a gente vai encerrar a sessão e depois a Luzia e Lívia, depois que a gente encerrar a sessão, vão dar uma palavrinha aqui e depois tem a Cicobi patrocinou ali um salgadinho ali. A Câmara Municipal de Alfredo Chaves parabeniza, formaliza o reconhecimento e faz votos de novas conquistas. Deus os abençoe. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão. Convido a todos para a próxima sessão ordinária que acontecerá no dia 27 de setembro, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. 27, né? Agradeço a presença de todos, uma boa noite. Cadê a Luzia? Lívia.